Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 2 de dezembro de 2024. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os vereadores aqui presentes, aos vereadores eleitos de 2025, que vão fazer sua gestão, a França e o Ademir, e a você que nos assiste através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Solicito à servidora da casa que faça a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti. Presente. Elvis Paulo Picato.
Presente.
Jorge Luiz Capim.
Presente.
Leonido Canegata.
Presente.
Magali Sintum.
Presente.
Paulo Roberto Macalho.
Presente.
Rodrigo Santini.
Presente.
Rodrigo Santini.
Presente.
Rosângela Lázaro de Montepó.
Presente.
Eu convido o vereador Leo Escanagata a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho Mateus 8 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente de uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo um, vai, e ele vai, e o outro vem. E ele vem, e digo ao meu escravo, faz isso, e ele faz. Quando vi isso, Jesus ficou admirado. E disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Jerusalém, em Israel, alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitas virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavras da salvação.
A vós, Senhor. Há pouco, essa casa recebeu um convite do Núcleo Cultural deste município, Núcleo Cultural Lani Sangali Gugel, em nome da presidente Lorena Lúcia Galete Santin. É sobre o encontro das etnias. No dia 6 de dezembro de 2024, sexta-feira, no Salão Paroquial, com início às 9 horas da manhã, onde cada etnia italiana, alemã, polonesa, luso-açoriana, afro-brasileira e gaúcha terão seu espaço para mostrar de sua cultura e tradições aos visitantes, escolas e população. À noite, a partir das 19 horas, terá apresentações artísticas culturais de cada etnia. Todas as etnias enriquecerão a nossa cultura. Núcleo Cultural Lani Sangali Gugel, presidente Lorena Lúcia Galete Santin. Então é um convite aí que recebemos há pouco nesta casa. Continuando então, a ata da sessão ordinária do dia 25 de novembro está à disposição dos colegas vereadores para vistas na Secretaria da Casa. E a ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam que irão se manifestar. Aprovada então a ata do dia 18 de novembro por unanimidade. Conforme ficou pré-agendado nos termos da Lei Orgânica do Município em seu artigo 122, hoje teremos a apreciação em primeiro turno do projeto de Lei 029 de 2024, que trata da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2025. O projeto de lei de número 029-2024 está em primeira discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores. Lembrando que não houve período de baixa nenhuma e nenhuma emenda. O projeto de lei 029-2024 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei 029/2024, que dispõe sobre a lei orgânica anual. Orçamentário. Recebemos nesta casa legislativa o ofício PM de número 161/2024, que solicito à primeira secretária que eu leia.
Ofício PM número 161/2024, Campinas do Sul, 28 de novembro de 2024. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 030/2024. Dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da Outras Providências. Projeto de Lei nº 031/2024 dispõe sobre a política municipal dos direitos da mulher e institui o Conselho e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências. Por sua vez, informamos que o número do projeto de lei 027/2024 não for utilizado pelo Poder Executivo e não será considerado nessa legislatura. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 030/2024 de protocolo número 063/2024.
Projeto de lei número 030/2024 de 28 de novembro de 2024. Dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e cria conselho e fundo municipal de promoção da igualdade racial e da outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. A política municipal de promoção à igualdade racial será regida por esta lei e será efetivada por meio de: primeiro, programas de serviços básicos de educação, saúde, recreação, esporte, cultura e lazer, profissionalização e outros meios que asseguram a plena inserção social e econômica. Segundo, programas de assistência social em caráter supletivo aos previstos no inciso 1º do artigo 1º para aqueles que deles necessitam. E terceiro, programas de reparação e ações afirmativas. Título 2º. Da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Capítulo 1º. Artigo 2º. A Política Municipal de Promoção à Igualdade Racial será garantida a partir da: primeiro, criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Segundo, criação do Fundo Municipal de Promoção e Igualdade Racial. E terceiro, convocação e realização de Conferência Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial. Capítulo 2º. Artigo 3º. Fica criado o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, COMPIR, órgão colegiado, permanente e autônomo de controle racial e caráter consultivo e deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas de promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra campinense, com vista à ampliação da participação popular e do controle social. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial é vinculado à governadoria, que deverá dotá-lo de recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao seu funcionamento. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial é um órgão estimulador da participação da sociedade civil na definição da política municipal de promoção da igualdade racial. Parágrafo único. Compreende-se, como política municipal de promoção da igualdade racial, todas as ações públicas com a finalidade de fortalecer a luta contra o racismo e o preconceito baseado em raça ou etnia, por meio de monitoramento, acompanhamento e fiscalização, bem como políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas à promoção da igualdade racial e controle social de políticas públicas, assim como processo de orientação normativa e consultiva sobre as temáticas atinentes à igualdade racial no município. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial, dentre outras ações, desenvolver estudos, propor medidas políticas voltadas à promoção da igualdade racial, combate ao racismo, efetivação de ações afirmativas, visando a valorização e o reconhecimento das participações históricas das populações negras e outras etnias vulneráveis e discriminações, reconhecendo-as como agentes sociais de produção de conhecimento e riqueza, estimulada a preservação de suas tradições como forma de eliminar a discriminação, racismo e suas manifestações. Seção 1ª das atribuições. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial possui as seguintes atribuições. 1º. Representar as comunidades negras, indígenas e outras etnias perante o poder público, seja executivo, legislativo ou judiciário. 2º. Formular diretrizes e promover em todos os níveis da administração direta e indireta atividades que visem a defesa dos direitos da comunidade negra, a eliminação das discriminações que atingem, bem como a sua plena inserção da vida social, econômica e político-cultural. 3º. Desenvolver estratégias de inclusão na dimensão racial de todas as políticas públicas desenvolvidas no município e articular instrumento de mecanismo de acompanhamento, avaliação e fiscalização, objetivando o combate à discriminação racial, religiosa e demais manifestações correlatas. 4º. Recomendar a colaborar com o aperfeiçoamento dos serviços públicos, notadamente no que concerne a adequação profissional e cívica dos seus integrantes, com vistas à conciliação entre o exercício das funções administrativas e o respeito à diversidade étnico-racial. 5º. Pronunciar-se por deliberação expressa de seus integrantes por meio de moção sobre situações que envolvam a promoção de igualdade racial. 6º. Promover trabalhos, emitir pareceres e realizar estudos e pesquisas sobre temáticas relativas à igualdade racial. 7º. Fomentar e exigir cumprimento das normas jurídicas antidiscriminatórias e antirraciais previstas na Constituição Federal, nas leis federais, infraconstitucionais, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nas leis estaduais, na lei orgânica do município e nas leis municipais, bem como nas normas internacionais em que resolução adotadas for fórum internacional. 8º. Implementar no âmbito municipal as resoluções adotadas nas conferências em nível nacional, estadual e municipal de promoção da igualdade racial. 9º. Propor ações que promovam o resgate da cidadania e reconhecimento dos direitos dos afrodescendentes por meio de políticas de elaboração de estudos e diagnósticos sobre as desigualdades raciais, bem como ações estratégicas junto a instituições políticas, instituições privadas e movimentos negros. 10º. Participação na implementação do Programa Combate ao Racismo Institucional a ser desenvolvido na esfera municipal. 11º. Estabelecer a cooperação e firmar convênios, firmar protocolos e outros ajustes com organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, estabelecer estratégias comuns para a implementação de propostas de políticas públicas, de promoção da igualdade e medidas de ações afirmativas. 12. Propor a adoção de medidas normativas para modificar a revogação das leis, regulamentos, usos e práticas que consistem em discriminação da natureza ética, racial, social e qualquer forma de intolerância. 13. Zelar pelos direitos culturais da população afrodescendente, especialmente para preservação da memória e tradição africana e afro-brasileira, bem como pela diversidade cultural constitutiva de forma histórica e social do povo brasileiro. 14. Acompanhar, fiscalizar, participar e divulgar as promoções de medidas de defesa de direitos de indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por discriminação raciais, intolerância religiosas e demais formas de discriminação correlatas. 15. Receber e encaminhar a quem de direito, acompanhar denúncias e queixas de violação dos direitos humanos individuais, coletivos, que se envolvam as questões raciais e étnicas. 16. Propor ações que promovam a capacidade social, profissional, política, cultural das populações expostas ao preconceito racial e étnico. 17. Desenvolver iniciativas de combate ao racismo ambiental realizadas em parcerias com movimentos negros e instituições universitárias de pesquisa, levantamento das situações exigentes no município, existente no município, 18. Propor em todas as áreas de produção de conhecimento acadêmico a realização de pesquisas sobre a memória das culturas da população étnica e racial discriminadas, promovendo ainda o estudo nas áreas de educação, saúde, jurídica, de letras, ciência, artes, história, filosofia, economia, ecologia, política e religião, dentre outras. 19. Formular política de fortalecimento da tradição civilizatória, da valorização ecológica presente nas manifestações religiosas de matriz africana e elaborar planos de recuperação, preservação e valorização dos sítios sagrados. 20. Receber orientação, solicitações e sugestões oriundas das entidades representativas das raças e etnias que compõem a população Campinas do Sul. 21. Organizar e acompanhar a Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial. 22. Elaborar e apresentar anualmente relatórios circunstanciado de todas as atividades envolvidas pelo Conselho no período, dando ampla divulgação ao mesmo, de forma de apresentar contas de suas atividades à sociedade. 23. Elaborar, aprovar, modificar ou revogar o seu regimento interno. Artigo 7º. Para cumprir suas finalidades institucionais, a cumprir no exercício da respectiva atribuição poderá, primeiro, solicitar ao órgão público, municipais e estaduais, integrantes da rede de serviços de promoção da igualdade racial, certidão, atestado, informação, cópia de documento e de expediente ou processo administrativo. Segundo, propor à autoridade competente de qualquer nível a instauração de sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou judiciais para apurar a responsabilidade pela discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Terceiro, incidir sobre o orçamento público municipal em suas fases e etapas, plano plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei do Orçamento Anual, visando a destinação dos recursos para a implantação de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. Quarto, apresentar um plano orçamentário para seu funcionamento. E quinto, solicitar ao Executivo Municipal a adoção de medidas para seu pleno funcionamento.
Solicito, primeira secretária, que continue na sessão 2 da composição.
Sessão 2 da composição. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial será composto por 7 integrantes titulares e igual número de suplentes, das quais 5 serão representantes do poder público e 2 serão representantes da sociedade civil organizada, sendo: primeiro, poder público. Um representante da Política Municipal de Educação, um da Política Municipal de Cultura, um representante da Política Municipal de Assistência Social, um representante da Política Municipal de Saúde e outro representante do Gabinete do Prefeito. Segundo, sociedade civil. A representação da sociedade civil será composta por 2 representantes titulares e respectivos suplentes da sociedade civil, obrigatoriamente comprometidos com a promoção da igualdade racial, representando, se possível, comunidades quilombolas e povos tradicionais, entidades de matriz africana, entidades de cultura negra, entidades de enfrentamento à xenofobia e à discriminação racial e entidades representativas da categoria. Parágrafo 1º. Os mesmos procedimentos e exigências serão aplicados aos conselheiros titulares e suplentes. Segundo, será buscada a paridade de gênero na composição do conselho. Terceiro, na composição do conselho deve ser buscada a representatividade das diferentes regiões do município. Quarto, os representantes da administração pública municipal serão indicados pelo titular da pasta no âmbito de cada secretaria, buscando seguir os critérios dispostos na linha A do inciso 2º do artigo 8º. Quinto, os suplentes dos representantes do poder público deverão ser na mesma pasta que o representante titular. Sexto, o Ministério Público e o Poder Judiciário terão direito a uma cadeira cada um, com direito a voz e sem direito a voto. Sétimo, é vedada a formação de chapas, sendo a candidatura ao Conselho individual. Artigo 9º. Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em conferência especificamente convocada para este fim. Parágrafo 1º. A conferência e o processo eleitoral serão regulamentados por decreto. Segundo, o regimento interno disporá sobre as normas para habilitação e realização das eleições dos integrantes oriundos da sociedade civil organizada. Artigo 10º. Os integrantes das organizações da sociedade civil e seus respectivos suplentes não poderão ser destituídos no período do mandato, salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualificada dos 2/3 do Conselho. Artigo 11. Os integrantes do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial serão nomeados por decreto. Seção 3. Da Administração do Conselho. Artigo 12. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será regulamentado por regimento interno próprio, com observância da legislação aplicável, e aprovado por decreto do Executivo. Artigo 13. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, sendo permitida a reeleição ou recondução. Artigo 14. A eleição da mesa diretora, a saber, presidente e vice-presidente, primeiro e segundo secretários, será realizada na primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em data a ser definida no ato da posse. Capítulo 3. Do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Artigo 15. Fica criado o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, FUNDIPIR, instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implementação, manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados às políticas de promoção da igualdade racial no âmbito do município de Campinas do Sul, administrado pelo Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, a ser constituída por: primeiro, dotação consignada anualmente no orçamento do município para atividades vinculadas ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Segundo, recursos provenientes do Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, conforme convênios entre os outros entes, no nível estadual, federal e internacional. Terceiro, doação, auxílios, contribuições e legados, transferências de entidades nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais que lhe venham a ser destinados. Quarto, recursos provenientes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Quinto, recursos advindos de convênios, acordos e contratos afirmados entre os municípios de Campinas do Sul e instituições privativas, privadas e públicas, nacionais e internacionais. Sexto, rendimentos eventuais, inclusive resultantes de aplicações financeiras dos recursos disponíveis e aplicação de capitais, respeitada a legislação em vigor. E sétimo, outros recursos que porventura lhe forem destinados. Artigo 16. A Compir realizará campanhas anuais de arrecadação de recursos para a Fundipir. Artigo 17. O Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial será gerenciado pela Secretaria de Assistência Social, que se vinculado ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, sendo de competência deste a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltadas à promoção da igualdade racial. Parágrafo 1º. As verbas do Fundipir serão utilizadas conforme planejamento de gastos aprovados pelo plenário, mediante deliberação de 2/3 dos membros, ou seja, pelo voto favorável de 7 conselheiros, contando o voto dos suplentes somente na ausência dos respectivos titulares, caso já não estejam vinculados à destinação própria. Parágrafo 2º. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e sua destinação será deliberada por meio de atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial, sem isentar a administração municipal de previsão e provisão de recursos necessários para as ações destinadas às políticas de promoção da igualdade racial, conforme a legislação. Parágrafo 3º. A Secretaria ou órgão municipal gestor prestará contas mensalmente ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial sobre o Fundo Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Dará vistas e prestará informações quando for solicitado pelo Conselho. Artigo 18. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial poderá utilizar as verbas para ações próprias, respeitando-se os procedimentos aplicáveis à administração pública, ou abrir editais para aprovação de projetos e programas por entidades da sociedade civil organizada atuante no segmento étnico-racial. Parágrafo 1º. As decisões serão tomadas com o máximo de transparência e critérios precisos e objetivos para a seleção dos projetos e programas que serão contemplados, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, em observância à Lei nº 13.019 de 2014 e suas atualizações. Parágrafo 2º. As entidades que compõem o COMPIR e que venham apresentar projetos e programas para fins de recebimento de recursos do Fundipir, serão consideradas impedidas de participar do processo de discussão e decisão, não gozando de qualquer privilégio as relações às demais. Artigo 19. Os recursos do Fundipir serão utilizados exclusivamente ao atendimento de ações de promoção da igualdade racial, como a implementação de projetos, programas, palestras, eventos, publicações, estudos e pesquisas que visem a conscientização e superação das desigualdades raciais. Artigo 20. Os recursos do Fundipir não serão utilizados. Primeiro, para a manutenção de órgãos públicos encarregados da proteção e atendimento aos grupos étnicos raciais. Segundo, para a manutenção das entidades não governamentais de atendimento aos grupos étnicos raciais, podendo ser destinado apenas aos programas de atendimento por elas desenvolvidos. Terceiro, para o custeio das políticas públicas a cargo do poder público. E quarto, para viagens que tenham como objetivo principal a participação em eventos voltados à igualdade racial e a programas voltados para o desenvolvimento e busca por recursos para este mesmo fim. Artigo 21. Os recursos captados pelo Fundipir serão considerados recursos públicos, estando assim sujeitos a regras e princípios acerca da aplicação dos recursos públicos em geral, inclusive no que diz respeito a seu controle pelo Tribunal de Contas. Artigo 22. O Compir apresentará relatórios mensais acerca do saldo e da movimentação de recursos do Fundipir no site da Prefeitura de Campinas do Sul. Artigo 23. A organização, a competências, atribuições e critérios para as respectivas prestações de contas serão estabelecidos no regimento interno a ser elaborado pelo Compir, respeitadas as diretrizes legais a ser formalizado mediante decreto do Poder Executivo.
Eu solicito ao segundo secretário que continue no título 3 as disposições finais e transitórias.
Título 3º das disposições finais e transitórias. Artigo 24. O regimento interno do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial deverá ser elaborado no prazo de 90 dias, contados da data da publicação. Parágrafo 1º. A eleição do primeiro Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será feita em conferência municipal e ser convocada pelo prefeito. Parágrafo 2º. A nomeação e posse do primeiro Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial será feita. Será feita perante o prefeito, obedecido às origens das indicações. Artigo 25. O desempenho das funções de integrante do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial não tem qualquer remuneração ou percepção da gratuidade. Será considerado serviço relevante prestado ao município, com seu exercício prioritário, justificativa às ausências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades próprias do Conselho. Artigo 26. Todas as reuniões do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial serão abertas à participação de quaisquer pessoas interessadas. Artigo 27. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial deverá ser instalado em local destinado pelo município, incumbindo a Secretaria de Assistência Social adotar as providências para tanto. Artigo 28. A Secretaria prestará todo o apoio técnico, administrativo e infraestrutura necessária para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial. Artigo 29. O Poder Executivo do município marcará com os custos de deslocamento, alimentação e permanência das conselheiras e conselheiros quando necessários e justificadamente para o exercício de suas funções. Artigo 30. O Poder Executivo do município deverá arcar com as despesas necessárias à realização das conferências municipais de promoção da igualdade racial. Artigo 31. O Poder Executivo do município poderá, conforme disponibilidade orçamentária, custear as despesas das conselheiras e conselheiros, representantes da sociedade civil e representantes do poder público, quando necessários e justificativa para tornar possível a sua presença nas conferências estaduais, nacionais de promoção da igualdade racial. Parágrafo único. A previsão do capítulo do artigo 31 refere-se às delegadas e delegados representantes do poder público e representantes da sociedade civil organizada. Artigo 32. O Executivo regulamentará esta lei em 30 dias seguindo a de sua publicação. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do dispositivo do artigo 15, capítulo 3º, título 2º, que entrará em vigor no exercício de 2025, revogando-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito. 28 de novembro de 2024. Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei.
Justificativa. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, apresentamos o presente projeto de lei que vai legislar sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e a criação do Conselho do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, inciso 4º, destaca, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é defender o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No sentido de prevenir e combater a discriminação por motivo de raça, a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância ética. Assim, o presente projeto é baseado na importância de combater a discriminação e promover a inclusão social, garantindo a promoção da igualdade racial é um princípio fundamental dos direitos humanos. A discriminação indireta, como quando uma pessoa negra é contratada sem que o motivo seja exposto, pode ser evitada sem ações afirmativas. É importante promover campanhas de conscientização e sensibilização para combater estereótipos prejudiciais. A remoção de obstáculos para que pessoas do grupo minoritário possam ascender é uma estratégia para promover a igualdade racial. A criação de espaços para educação e reflexão sobre o assunto também é uma estratégia para promover a igualdade racial. Assim, torna-se presente a norma o Estatuto Municipal da Igualdade Racial, sendo o principal instrumento normativo do município de Campinas do Sul no combate à discriminação e à intolerância étnico-racial. A isto posto e demonstrado interesse público, encaminhamos às vossas senhorias o presente projeto, a fim de ser apreciado, rogando desde já pelo apoio e aprovação dos nobres vereadores. Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Eu consulto a CUP nos termos do artigo 110, parágrafo 2º, do Regimento Interno, sobre a dispensa ou não do parecer ou baixa.
Senhor Presidente, colegas vereadores, é de praxe, né, e é de nossa disciplina, nós sempre observar o nosso regimento interno, né, e trabalhar sempre dentro do prazo que o regimento sugere. Então, eu tenho algumas dúvidas, já conversei com alguns outros vereadores também, né, e líderes partidários, porque precisa da aprovação sempre dos líderes, né, daquilo que a CUP sugere, e que também tem algumas dúvidas, e eu tenho algumas também. Por conta disso, até para que a gente possa ir pensando, lá no Conselho, lá no artigo 7º, diz que o Conselho tem que incidir sobre o orçamento público municipal. E depois, lá no parágrafo 1º do fundo, também diz isso, que tem que ter uma dotação consignada anualmente no orçamento. E nós acabamos, antes de fazer essa leitura, de votar o orçamento em primeiro turno já. Então, nós já votamos o orçamento. Então, nós teríamos que ver isso aqui, porque há algo que diz que, por decreto, vai fazer a regulamentação de algumas coisas. Então, além de cumprir o regimento e de ver isso e saber que acho que a gente precisava estudar um pouquinho mais, nós não podemos estudar por muito tempo, porque a lei termina dizendo que o executivo regulamentará em 30 dias, né? Essa lei nos 30 dias seguintes. Então, também não podemos demorar para fazer a votação, porque o executivo só tem 30 dias para fazer a publicação. Então, senhores líderes partidários, eu sugiro que a gente faça um prazo abreviado, né? Não no cumprimento, né, de prazo normal, para que a gente possa ao menos ter mais uma semana e ver isso aqui melhor, né, como é que fica isso tudo. É essa a opinião da CUP.
Então, sobre essa decisão tomada pela CUP, eu consulto os líderes partidários se estão de acordo sobre essa decisão. De acordo.
De acordo.
De acordo. Com prazo reduzido, então?
Com certeza, então, pela decisão tomada pela CUP, a gente segura esse projeto baixado até a próxima semana. Certo? Então, o projeto fica baixado para estudo até segunda-feira. Eu solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 031-2024 de protocolo número 064 de 2024.
Projeto de lei número 031-2024 de 28 de fevereiro de 2024. Dispõe sobre a Política Municipal de Direitos da Mulher, institui o Conselho e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão de natureza consultivo e deliberativo, fiscalizador e de caráter permanente, constituindo-se, pelo princípio, partidário entre os poderes, o poder público e a sociedade civil. Artigo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem por finalidade garantir à mulher pleno exercício de sua cidadania, por meio de propostas, acompanhamento, fiscalização, promoção, aprovação e avaliação de políticas para as mulheres, em todas as esferas da administração pública municipal, destinadas a garantir a igualdade de oportunidades e direito entre homens e mulheres, promovendo a integração e a participação da mulher no processo social, econômico e cultural. Parágrafo único. O Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município prestará estrutura funcional necessária para o funcionamento do respectivo conselho e deverá custear as despesas de realizações e divulgação das conferências municipais dos direitos da mulher. Artigo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá como objetivo: 1º. Cooperar com os órgãos governamentais e não governamentais na elaboração e no acompanhamento de políticas públicas que visem a ampliação de participação da mulher. 2º. Defender a manutenção e expansão dos serviços e programas de combate à exploração sexual e à violência contra a mulher, de atenção à saúde e aos direitos produtivos, à educação inclusiva. 3º. Incentivar e acompanhar a execução dos programas. 4º. Incentivar e apoiar a participação da mulher nas diversas entidades comunitárias, estimulando sua organização social e política. 5º. Defender os direitos da mulher, fiscalizando e fazendo cumprir a legislação pertinente. 6º. Incentivar a criação de redes sociais e aplicação ao apoio à mulher e à criança, tais como casa de abrigo, centros de referência e assemelhados. 7º. Promover e desenvolver estudos, debates, cursos e pesquisas relativas à mulher e equidade de gênero. 8º. Propor e apoiar políticas que visem a eliminação e a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e igualdade de direitos. 9º. Monitorar a ampliação do município do plano de política para a mulher. 4º. Competente ao Conselho Municipal do Direito da Mulher. 1º. Organizar as conferências municipais de políticas públicas para mulheres. 2º. Promover a política municipal que visa eliminar a discriminação que atinge a mulher, facilitando sua integração e promoção como cidadão em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural. 3º. Instruir as mulheres sobre a formação de violência passíveis a elas, orientando como proceder em casos de algumas ocorrências. Quarto, promoção de debate sobre a conscientização dos direitos inerentes à mulher, encaminhando proposta do Poder Público Municipal que visam garantir a aplicabilidade dos direitos. Quinto, realização de atividades itinerantes nos bairros com o intuito de conscientizar a população sobre a existência do Conselho Municipal da Mulher, buscando realizar a integração direta da população com o CMDM. Sexto, elaborar e apresentar relatório anual à Secretaria Municipal de Assistência Social das atividades praticadas pelo CMDM no respectivo ano. Sétimo, analisar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e reclamações de qualquer pessoa ou entidade por desrespeito aos direitos assegurados às mulheres. Oitavo, estimular o estudo e o debate das condições de vida das mulheres no município, visando eliminar todas as formas de discriminação e violência contra a mulher. Nono, propor ao Executivo a celebração de convênios com organismos municipais, estaduais, nacionais, internacionais, públicos ou privados, para execução de programas relacionados a políticas públicas para as mulheres e os direitos da mulher. Décimo, fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em vigor relacionada aos direitos da mulher. Décimo primeiro, zelar pelo respeito, proteção e ampliação dos direitos da mulher como cidadã e trabalhadora, incorporar preocupações e sugestões manifestadas pelas sociedades e opinar sobre denúncias que lhes sejam encaminhadas. Décimo segundo, elaborar o regimento interno. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será constituído pelo mínimo de 6 membros titulares e 6 suplentes, indicados pelo chefe do Poder Executivo de órgãos governamentais, e 3 membros titulares suplentes da sociedade civil, não governamentais, eleitos em assembleia assim indicados. Primeiro, representante do órgão governamental, 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social. B, 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Saúde. C, 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Educação. Segundo, representantes da sociedade civil, 1 titular e 1 suplente, representantes da EMATER, RS. B, 1 titular e 1 suplente, representantes usuários da assistência social. C, 1 titular e 1 suplente, representante da Brigada Militar. Parágrafo único. Para a nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, deverão ser adotados os seguintes procedimentos. Primeiro, os representantes dos órgãos governamentais serão indicados através de ofício expedido pelos titulares de cada pasta CMDM. Segundo, a indicação dos representantes da sociedade civil garantirá a participação mediante organizações representativas escolhidas, devendo atender às seguintes regras. A. Será realizada a Assembleia Geral Extraordinária realizada a cada 2 anos, convocada oficialmente pelo CMDM, no qual participarão com direito ao voto todos os membros. B. A representação da sociedade civil no CMDM, diferente da representação governamental, não poderá ser previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente ao processo democrático de escolha. C. O CMDM deverá instaurar o processo de escolha dos respectivos não-governamentais até 30 dias antes do término do mandato, designados uma comissão eleitoral composta por conselhos de representantes da sociedade civil para organizar e realizar processo eleitoral. D. Os representantes da sociedade civil serão empossados no prazo de 15 dias após a proclamação do resultado da respectiva eleição, com a publicação no Diário Oficial em nome das organizações e todos os respectivos representantes eleitos, titulares e suplentes. E eventuais substituição do representante das organizações da sociedade civil no CMDM deverá ser previamente comunicado e justificado por escrito pela entidade que ocupa a vaga para que não cause prejuízo a algumas atividades do Conselho. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá a seguinte estrutura. 1º. Diretoria Executiva, composta do presidente e vice-secretário-geral. 2º. Comissão de Trabalho, constituída por resolução do Conselho. 3º. Plenário. Parágrafo 1º. O mandato do Conselho Suplente será de 2 anos, permitida a reeleição recondução de seus membros. Parágrafo 2º. As atribuições dos membros da diretoria que se trata o caput desse artigo serão definidos em regimento interno. Artigo 7º. A função dos membros do CMDM é considerada de interesse público relevante a não ser remunerada, sendo seu exercício prioritário e justificativo das as ausências a quaisquer outros serviços, quando determinado seu comparecimento às sessões do Conselho ou participação em diligências. Artigo 8º. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete: 1º. Eleger por voto direto dentre os membros do Conselho e Comissão Diretora. 2º. Assessorar o Governo Municipal, emitir pareceres e acompanhar a elaboração e execução dos programas que digam respeito à mulher e à defesa de suas necessidades e direitos. 3º. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos que contemplem a questão de gênero. 4º. Estabelecer critérios para o emprego dos recursos destinados a projetos que visem a implementar e ampliar os programas de interesse das mulheres. 5º. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias relativas à discriminação da mulher. 6º. Manter canais permanentes de comunicação com os movimentos de defesa de direitos da mulher, apoiando o desenvolvimento de grupos autônomos do município. 7º. Criar comissão técnica temporária permanente para a mulher desempenhar as funções do Conselho. 8º. Propor regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no prazo de 90 dias a contar da data da posse dos conselheiros. Artigo 9º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela execução da política dos direitos da mulher, prestará apoio técnico e administrativo para execução das finalidades do Conselho Municipal da Mulher. Artigo 10º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher formalizará seus atos no meio de resolução aprovadas pela maioria de seus membros e publicadas no órgão de comunicação oficial do município, tendo características do órgão deliberativo. Artigo 11º. Todas as sessões do Conselho serão publicadas e procedidas de divulgação. Artigo 12º. Para melhor desempenhar as suas funções e assessorá-lo em assuntos específicos, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá recorrer a pessoas de notório conhecimento das questões de gênero. Artigo 13º. Qualquer um dos membros do Conselho poderá elaborar propostas e fornecer sugestões de trabalho devidamente arrazoadas a serem objeto de apreciação pelo colegiado.
Eu peço que a primeira secretária continue no artigo 14.
Artigo 14. Perderá a representatividade à instituição. 1º. Extinguir sua base territorial de atuação no município. 2º. Em cujo funcionamento seja constatada irregularidade de acentuada gravidade devidamente comprovada, que torne incompatível sua representação no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 3º. Que sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave. Artigo 15. fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e avaliativo, composto por delegados representantes das instituições e organizações que atuam em prol dos direitos da mulher, equidade de gênero, que realizará a cada 2 anos. Parágrafo 1º. Os delegados da Conferência da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher serão eleitos em reuniões próprias do Conselho convocados para este fim específico, no período de 30 dias anteriores à data de realização da conferência, garantida a participação de um representante delegado de cada organização com a voz e voto. Parágrafo 2º. A inscrição dos delegados deverá ser feita no prazo de 10 dias anteriores da conferência. Artigo 16. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, 1º, fixar as diretrizes gerais das políticas municipais direcionadas à mulher no biênio subsequente ao da sua realização. 2º, avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, quando provocada. 3º, aprovar seu regimento interno. E 4º, aprovar e dar publicidade às suas resoluções que serão registradas em documento final. Artigo 17. O Regimento Interno da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher disporá sobre a forma do processo eleitoral dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 18. O Executivo Municipal dará posse ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no prazo de 3 dias, a contar da data da eleição dos membros do Conselho. Artigo 19. Para a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, serão eleitos entre os conselheiros uma comissão organizadora de 4 membros, até o mês de março do ano em que ocorrer a conferência. Artigo 20. Poderá o Conselho Municipal de Direitos da Mulher estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos, convênios e outras formas para obtenção de recursos, equipacional e pessoal. Artigo 21. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, que tem como objetivo principal prover recursos para implementação de programas, desenvolvimento e manutenção das ações relacionadas a políticas públicas, voltadas para a garantia e defesa dos direitos da mulher de Campinas do Sul. Artigo 22. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher deverão estar em consonância com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e deverão ser aplicados em: 1º, financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços direcionados à mulher, desenvolvidos pelos órgãos da administração pública municipal, responsável pela execução da política pública para a mulher ou por órgão conveniado. 2º, pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos para a mulher. 3º, aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos serviços e programas voltados à mulher. 4º, construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços à mulher. 5º, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações destinadas à mulher. 6º, desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para atendimento às mulheres. 7º, realização e promoção de campanhas educativas, simpósios, seminários e encontros específicos sobre os direitos da mulher, oportunizando o processo de conscientização da sociedade em geral, em vistas à erradicação da discriminação à mulher. 8º, aquisição de material permanente de consumo e mão de obra especializada, necessárias ao desenvolvimento e manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Artigo 23. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher será regido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, respeitados os critérios estabelecidos pelo Conselho. Artigo 24. Constituir receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. 1º, recursos provenientes de órgãos da União e do Estado vinculados à Política Nacional ou Estadual dos Direitos da Mulher. 2º, dotação orçamentária do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. 3º, transferência do município. 4º, doação, auxílio, contribuição, subvenção e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais. 5º, rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras de recursos disponíveis do fundo realizadas na forma da lei. Sexto, advindas de acordos e convênios firmados com outras entidades financiadoras. Sétimo, receitas de aplicação financeiras de recursos do fundo. Oitavo, transferências de outros fundos. Nono, outros recursos legalmente instituídos. Parágrafo 1º. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sob a denominação Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher constará no orçamento municipal. Artigo 25. O repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher para as entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher observará os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher através de ato normativo próprio e mais cominações pertinentes ao caso. Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com a política pública municipal implantada e os serviços, programas e projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 26. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher deverá prestar conta anualmente à Prefeitura Municipal quanto às transferências e repasses de recursos advindos do Governo Federal, Estadual e Municipal. Artigo 27. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar às Vossas Excelências, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, consequentemente, seu fundo para ser administrado e gerido administrativamente nas políticas que se apresentam. Trata-se de uma demanda específica de proteção plena às políticas públicas, trazendo para a administração municipal a participação social através de conselhos da coletividade, a fim de atingir, sobretudo, a melhor utilização de recursos ao interesse público. Justificativas, portanto, as razões de minha iniciativa evidenciando o interesse público de que se reverte a medida, submeto-me ao exame nessa egrégia Casa Legislativa. Na oportunidade, renovo às Vossas Excelências meus protestos de apreço, estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP nos termos do artigo 110, parágrafo 2º do Regimento Interno sobre a dispensa ou não de parecer ou baixa.
Senhor Presidente, colegas, penso que nós seguimos, né? Esse também é complexo, é diferente. Nós temos mais o fato de que alguns vereadores estavam em curso na semana passada e não tiveram acesso também aos projetos para poderem estudar. E nesse em especial, a gente tem algo que é necessário conferir. Todos vocês sabem, aqui no artigo 5º, né? A gente sabe que todos os conselhos têm que cumprir o princípio da paridade. E nesse conselho aqui não há a paridade que é recomendada, né, por lei. Porque nós temos aqui 6 representantes de órgãos governamentais e 3 da sociedade civil. E a gente sabe que a lei, né, exige que os conselhos, qualquer conselho, seja paritário. Então, a gente talvez tenha que aproveitar essa semana e dar uma olhadinha nisso daqui também, ou consultar, ou quem sabe se tem alguma exceção que a gente não conhece. Eu, pessoalmente, não conheço se para esse conselho tem exceção, mas nós vamos ter que dar uma conferida. Então, também baixaríamos com prazo reduzido para termos uma semana aí e votar isso com segurança, né, sem medo de errar. É isso, presidente.
Consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo. De acordo.
De acordo. De acordo. Então manteremos baixado até por 7 dias, né? Até segunda-feira que vem, sobre a análise da CUP, e aguardamos então. Seria essas as matérias para essa noite. Temos 2 vereadores inscritos por ordem de sorteio. Vereador Rodrigo Santin e vereador Rodrigo Santolin. Primeiro vereador, vereador Rodrigo Santin. Segundo, Rodrigo Santolin. Então eu peço à vice-presidente desta casa que assuma a cadeira do presidente. Senhora vice-presidente, colegas vereadores, vereadores eleitos por próximo mandato, Franci e Ademir, nosso boa noite. Boa noite a você que nos assiste aí através da live da Rádio Campinas pelo Facebook. Primeiramente, colegas, o que me traz aqui é falar um pouco sobre nossa viagem que fizemos semana passada para o Congresso dos 60 anos da UVB, e onde a gente teve também um tempo disponível para passar nos gabinetes dos deputados, né? Nosso deputado que tanto nos ajudou, Afonso Ran, o deputado Covatti Filho, ambos do Progressista, e também no gabinete do senador Luiz Carlos Reisen. Por que que eu falo isso? Porque a gente bateu muitas vezes na porta, eu e minha colega Rosângela, que tivemos algumas vezes em Brasília, e fomos lá, sim, agradecer. Agradecer porque nesses 4 anos de mandato como vereador, eu e minha colega, que também fizemos parte do movimento da reintegração do Norte Gaúcho, conseguimos também, por esse motivo, e também por emendas parlamentares, nós conseguimos aí cerca de mais de 8 milhões e 300 mil reais dos progressistas, dos nossos deputados, do nosso senador, juntamente aí com o movimento da reintegração em algumas aí particularidades sobre a ponte, sobre o asfalto que liga a RS-211, não é? E que está ligando hoje até linha São Paulo. Sobre isso também eu quero falar um pouquinho depois, né? Mas também, enquanto nós estivemos lá, a gente participou do congresso, onde a gente traz na bagagem muito conhecimento. E esse conhecimento aos vereadores que estiveram lá presentes ou que já puderam participar disso, esse é um conhecimento particular, porque o conhecimento ele gera para nós uma forma de nos expressar, uma forma de a gente agir na sociedade. Eu falo isso porque hoje eu sou melhor do que quando eu comecei a ser vereador. Todo mundo se julga inteligente, prestativo, nas formas de tu agir na sociedade. Mas eu me vejo quando eu comecei como vereador. Hoje eu me considero um cara muito melhor. E isso a UVB, a União dos Vereadores do Brasil, fez eu atingir um nível maior na minha vida. Agradeço aos meus colegas que estiveram lá presentes, buscando conhecimento. Conhecimento é uma riqueza que cada um tem que buscar, né? Então, eu quero também agradecer aos colegas, aos 9 vereadores, aos nossos suplentes que passamos por esses longos 4 anos, que passaram, são longos, mas passou tão rápido, foi num piscar de olhos, né?
dizer hoje, como presidente deste legislativo, que me orgulha trabalhar com todos vocês. Não só lá eu aprendi, mas aprendi aqui dentro. A gente tem partidos diferentes, escolhas diferentes, mas que aqui nesta casa eu vi todos os vereadores trabalhar por uma única coisa, um bem comum, e esse bem comum foi o nosso município. A melhor, digo de passagem, não trabalhei os outros anos, mas fiquei suplente, mas ouvi de vários, a melhor Câmara de Vereadores. Eu espero que 2025 e diante isso continue acontecendo. Quero agradecer aquelas pessoas que eu convivi, aquelas que estou convivendo com o vereador e aquelas que vão vir, né? Espero que a gente tenha essa mesma linha de trabalho. Vocês foram fantásticos, todos vocês, tá? Agradeço de coração. Também, falando lá do nosso evento, fiquei muito feliz em a gente poder participar na Câmara dos Deputados, no anexo 3, no plenário 2, de uma importante palestra. Falou também sobre a posse dos eleitos, onde nós vamos presidir isso até uma etapa. E muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente trabalhar isso, que estamos chegando aí nas finaleiras, onde a gente vai também dar um passo à frente aí nas posses. E quero reforçar aqui então o convite feito pela presidente do Núcleo Cultural, Lorena Galete Santin, para que sexta-feira então participem a partir da manhã, no dia 6 de dezembro, no Salão Paroquial, para o Encontro das Etnias. Italiana, alemã, polonesa, luso-açoriana, afro-brasileira e gaúcha terão seus espaços para mostrar de sua cultura e tradições aos visitantes, às escolas, à população, para que todos participem. E à noite, a partir das 19 horas, terá apresentações artísticas e culturais de cada etnia.
Me concede uma partezinha, vereador?
Com certeza.
Vou aproveitar, já que eu não estou inscrita, porque paralelo a este evento do convite do Núcleo Cultural, a partir das 16 horas deste mesmo dia, tem a feira, né, no Centro de Eventos, a feira do artesanato e da agricultura familiar, né, que é no mesmo dia deste evento das etnias. Então, são dois eventos no mesmo dia, todos convidados.
Muito bem lembrado, até a presidente do Núcleo Cultural, né, a Lorena, tinha procurado a pessoa da Imater, né, para fazer todos juntos, né, na praça, isso, né, no centro de eventos, para que a comunidade apreciasse, né, além da feira, toda a participação desse encontro de etnias. Enfim, a municipalidade pensou em fazer separado, mas seria bom, né, seria muito maravilhoso que isso acontecesse, né, no centro de eventos, que faria tudo numa coisa só e ficaria muito bem. Foi procurado, a presidente procurou, mas enfim, quem decide a palavra final é do executivo. Então, agradecendo a todos vocês, aos vereadores, a esse tempo disponível, e a você que está em casa, a gente quer agradecer por vocês nos prestigiarem nesta noite, e nosso muito boa noite a todos. Eu convido então o colega vereador Rodrigo Santolin que se faça parte na tribuna.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, os demais que estão aqui nesta casa e os que nos ouvem através da Rádio Campinas, uma boa noite. Quero falar também um pouco sobre a viagem que a gente teve a Brasília semana passada, onde tivemos aquele curso da UVB, curso muito bem aproveitado, que nem falou o colega Rodrigo Santin, onde tivemos um ótimo curso, principalmente para os próximos 4 anos, né? A gente sabe que a experiência, principalmente de ano que cada ano que passa, tem várias coisas que vão saindo da linha do outro e vai se encaixando novas coisas, né? Também aproveitando esse momento aí que a gente estava em Brasília, a gente foi no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Busato, onde tinha feito um pedido lá atrás, lá, e vocês sabem que está terminando o ano, né? E a gente teve que correr atrás, né? Até o colega Leonir estava junto comigo, né, Leonir? A gente foi também no deputado Afonso Mota, é isso, né, Leonir? E depois a gente passou no deputado federal Luiz Carlos Busato, aonde foi feito aquele pedido lá atrás, lá, e que até final desse ano aqui, esse mês aqui que é o último do ano, né, vai chegar a 400 mil na área da saúde, no hospital, aonde vai ser para equipamentos, vai ser usado para equipamentos. Até falei com o Emerson, ele já comunicou o Emerson também. É. Então nesse mês vai chegar mais 400 mil na área da saúde para ser ocupado lá em cima no hospital, né, Leonir? É isso, né?
Pelo menos prometeu.
Não, já está lá, a verba está lá e vai vir. Senhor presidente, seria isso minha fala de hoje. O meu boa noite, até mais.
Então, não havendo mais vereadores inscritos e não havendo mais matéria, então, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária desse dia 2 de dezembro de 2024.